Sim, mas deixa eu fazer uma pergunta.
Passa aí, doutor, por favor. Faça essa gentileza, pergunta aí.
Tinha que ser uma moeda ou uma bolsa de ouro na tua cara pra tu saber que ele era o rei de Hiromi?
Rapaz, Bruno tava com a conversa aqui, o tempo, né? Não! Eu falei, caralho, o rei de Hyrule, né? Quando você começa o Breath of the Wild, que a gente tem que falar de Zelda, sofram. E aí, quando você desce ali a ladeira, ali indo pra prefeitura, não sabe, no começo do Zelda Breath of the Wild... Você vê o velho lá,
a prefeitura.
Que prefeitura é? Só tô zoando, chamando o Temple of Time de prefeitura. Vocês vão tomar no cu também vocês, né, bicho? Aí você chega e vê um velho se passando lá debaixo de uma oca do rebolo de pedra. Eu ia imaginar que aquele corno era o rei de Hyrule, macho. Ué, o menino,
o cabelo. E o cara... Juraci Magalhães.
A barba.
Juraci Magalhães é foda, viu? É do meu tempo em Fortaleza isso daí, viu?
Ele não era prefeito, não foi da prefeitura, tu viu Juraci Magalhães lá.
Pronto, fez o mesmo que eu. Mas aí, Brunão, ali todo mundo sabia que era o rei de Hyrule. Aí corta a cena,
não,
vem Bruno.
Não.
Peraí, deixa eu falar. Aí corta a cena, Bruno viu o trailer, escavou até o último, até o fim nos fóruns. Você não deduzir sozinho, eu dou meu caneco. Acho, se você tiver deduzindo.
Quando aparece o rei, toca a música. Poxa,
agora pronto, fodeu, sim, mano. E aí? O que é que tem?
Nada.
E o cu?
E aí, Bruno, ele é fã ou não é fã da franquia? Ou é poser?
Nada, perguntar o nome das três deusas atrás, ele nem sabe os nomes.
Não é mesmo não, menti.
Bora.
Tu sabe?
Sei. Nairu, Farol e Jin.
Ah, que é? Também me faz assim.
Ué, doido. Eu lembrava um negócio desse.
Pelo amor de Deus.
Eu não lembro não, mas eu não decoro essas coisas não.
Eu só lembrava Farol, eu não menti, a força do mundo todinho e não consigo.
Farofa? O rango.
Farofa, que farofa, Lopril. Farofa. Macho, eu só ri pra nome, cara. Macho, eu sou um jogador de FPS. Eu não tinha que decorar plot, não. Porra, eu só tinha que atirar nas pessoas. Entenda que pra mim isso é uma dificuldade. Você cresceu
com essa... O nome das armas.
É, só sabe o nome das armas, onde farmar elas e grindar e atirar na cabeça dos outros ligeiro, porra.
Tô tentando lembrar que é a combinação final do Alex Kidd e Miracle World. Peraí, é o...
Bruno tem uma mentira. Escuta aí. Bruno tem uma mentira. Eu lembro a gente jogando o Zelda Breath of the Wild, né? Aí eu perguntava as coisas, Bruno. Não, macho, aí é... Eu não sei se era usando, eu não sei, mas ele sabia de tudo, o tempo todo, e era, pra ele era mega óbvio.
Não.
De peraí.
Zelda não.
Peraí. E eu ficava...
Zelda jogou as cegas.
Caralho, bicho. Como é que esse bicho sabe disso tudo, doido? Do nada, aí o bicho mata a charada assim, eu digo, rapaz. Aí eu perguntei, Bruno, tu tá pensando na internet? Eu não, mano. Bruno, tu tá pensando na internet?
Zelda, não tem nem perigo.
Não,
pode achar que eu pesco, mas eu não pesco, não.
Bicho, pois você é um gênio. Você devia estar dentro da Nintendo, cara.
Ou então tava na tua frente do jogo, porque se tu perguntou uma coisa, eu sabia, eu não olhei na internet. Não tem perigo. Um jogo que o cabo espera 5 anos pra jogar, o cara estraga na internet, não faz ter cabimento.
Quando sai, só joga uma vez. Aí que eu triste é isso mesmo, viu?
Não, mas eu jogo bem.
Joga bem minha
pomba. Mambendo nas paredes pra ir à loja.
Mambendo nas paredes pra ficar fora. Mais Drop Frame, meu nome é Eduardo Tavares, o mais anime, e eu não sabia que era ímpar, cara, eu juro por Deus. Muita gente dizia que era, mas eu não sabia que era. Era um escabado surdo, cara. Fui pego de surpresa mesmo. Chegou, me marcou, abriu um sorriso assim de caralho, velho. Era a véia esse tempo todo. Foi isso que aconteceu.
Não tem abertura não, mas eu tô em choque aí com a ruindade do The Last of Us. Não tem não, mas é o melhor plot twist que tu pode imaginar, bicho. É tu ter uma franquia filha da mãe com uma história sensacional e tu vai lá e cai com o pau completamente no segundo jogo. É só isso mesmo que eu tenho pra dizer hoje. Valeu.
Tô me recuperando ainda, né?
Mas a gente vai ter o um episódio do The Last of Us.
Vai,
só
vai sim.
Só pra descer a lenha. Calma.
Fala, galera. Aqui é o Soldado e... Atila, plot twist. The Last of Us 2 não vai ganhar GOT. Um abraço.
Não, bicho. Calma, tu... É só pronto... É só plot twist. Os caras estão metendo plans aí no meio, né? Ai, meu Deus. foda.
Aluguel não, cara, tem perigo.
Agora, quem comprou e tá com aquele sorriso amarelo, trincando os dentes, rangendo e dizendo, tá massa, tá gostando, jogo bom, bicho, uma delícia. Sofrendo por dentro, as tripas dando nó, a lombriga abandonando. Tanta tristeza, Deus me defenda de uma hora dessa. Vou jogar gosto de cajuína mesmo e passei feliz.
A gente vou emprestar o jogo pra todo mundo, só pra todo mundo descer o cacete com convicção, entendeu? Porque...
propriedade, amiga.
É propriedade. Eu comprei o jogo pra falar mal, mas...
E a gente ainda diz aqui, ó, o mesmo jogo rodou na mão todo mundo, que ninguém teve coragem de comprar, pra poder todo mundo plantar lapeia nessa bosta. Ai, sim, viu, bicho?
Vai mandar até pra Bruno, no Canadá.
É, pessoal, aqui é o Bruno, e se você não jogou o Final Fantasy VII Remake ainda, caia fora, porque aqui a gente vai... destrinchar.
Vai
esse final aí.
É, vale ressaltar, guys, antes de ir, né, programa, não, fazendo...
Não, peraí, ó. E se você não jogou Final Fantasy VII ainda, o remake, pare de falar merda, tá certo? Que é só o que tem gente aí. Joga pra poder falar alguma coisa.
Pra poder falar merda com propriedade. Boa, é isso aí, velho.
Baixa, o pior, eu tô me sentindo mal. Gastei R$230 comprando The Last of Us 2 e não comprei o Final Fantasy VII Remake, mas...
Caralho, mas veja pelo lado bom, pelo menos... Ó, Deus, é tão bom que teve piedade do Atlas, bicho, aí a Amazon atrasou e deu 50 conto de voucher a ele pra ter...
Ei, cara, foi mal, mas a gente vai atrasar aqui a tua entrega. Mas toma R$50 aqui pra tu comprar outra coisa. Aí o Amazon.
Aí o... É a... foi, não...
É só, bicho, é só a Amazon Brasil pra não me fazer arrepender e comprar esse negócio, viu?
Porque se fosse qualquer outra loja, ia dizer o quê? Cara, atrasou o jogo aqui, espera mais um pouco aí, qualquer coisa do gênero, tipo, tenha uma paciência, a Amazon pega uma nota de 50, faz uma bolinha e taca na tua cara assim, pá, chega e estrala, tá ligado? Então, segura aí, sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar sobre plot twists ou viradas, reviravoltas no roteiro, ou mesmo coisas que você achava que eram uma coisa e depois eram outra coisa, entendeu? Fica coisado. Pronto, exatamente. E como isso prediz, né, cara, vai ter spoiler de vários jogos, pra caralho, tá? É, então, se você vê um game aí que... a gente começou a falar e você pode ser que você tome muitos spoilers. Eu vou deixar na descrição os jogos que a gente falou. Caso você não tenha jogado algum deles ou faça questão, você pode ir lá conferir. E aí você vai embora pra não ver os spoilers, beleza? Antes pro papo, guys, links na descrição. PicPay, Padrim, deu suporte maroto pra gente contar com os dois programas semanais aqui. Vamos pro papo, que eu quero saber como foi que Bruno descobriu que aquela porra daquele mendigo era o rei em Hyrule. Ali em Hyrule não, lá no, na parte inicial do Breath of the Wild, ele sabia, era porra, ele viu no fórum, é o Segion.
Teu cu.
Tu sabe de nada, tu tem 50 anos, pô, tu já tá bom de ser enterrado, mano. Ai, tu tomar no
cu. Ai, tu primeiro, mano. Aí me enterram por cima do teu cadáver.
Tu já comprou, foi um jaziga aí no Canadá que eu sei, pô.
Tu tá falando... Ei, vem cá, tu tá falando do rei mendigo lá, na hora que a gente sai lá
da... Na caverna. Você sai da caverna dessa ladeira ali.
A caverna, que o cara lá tá debaixo de uma pedra esquentando uma maçã.
Isso.
Acho que não se tocou que era o rei, não.
Não, caralho, vai tomar no cu tu também, Atila.
Peraí, vou sair, falou.
Xander chutou o computador.
Eu não sabia, bicho. Caralho, eu fui uma bitch da porra. Como é que eu não sabia?
Vamos lá.
Cara, deixa o Atlas voltar, velho. A gente vai ficar cerveja. Deu só uma lapada no mito aí. Vamos lá, Bruno, bicho, e Atlas também agora. Bicho, por favor, bicho, me diga que não foi, e você que é ouvinte aí, como é que vocês sabiam já que era o rei ali, doido? Como, não é, eu sei, vai, tocou a musiquinha. Bicho, toca tanta música naquele jogo e nem por isso eu sei das coisas, cara. Não faz sentido.
Aí é que tá.
É o mesmo visual, macho. É o mesmo visual.
Não, não é
o mesmo visual,
porque cada rei ele altera um pouco, né? No do Wind Waker é uma coisa, esse é outra, mas assim.
Mas é o gordinho barbado, macho. Oxi.
É o pior,
mas
que é mesmo.
É porque...
É falando agora mesmo.
Deixa eu. Minha teoria. Como o jogo tem poucas músicas, assim, são só tons de. Toques de piano. né? Assim, pequenas notas e tal.
Ainda abro um parênteses aqui. Tem tão pouca música, quando a gente gravou, né? Não foi nem quantos frames vale, mas gravou falando sobre Zelda, eu tive dificuldade de sonorizar, porque o jogo não tinha música suficiente pra botar uma hora.
Ele tem música nas cidades, né? Geralmente
não, mas a música, mas as músicas são repetitivas. Elas são loopings curtos. São poucas músicas, entendeu? O jogo brilha muito na parte auditiva, demais. Com poucas músicas, mas com a sonorização, que é bem feita.
Quando ele aparece ali no começo, tem uma música, entendeu? Aí já chama a atenção. Aí o pessoal que jogou já os jogos do Super Nintendo e até o Wind Waker vai se toca, porque a música só toca quando aparece quando é relacionada a rei, ou então o reino, tá? Aquela música tradicional. Aí o cara já... Agora é difícil de pegar. Se o cara não lembra ou não jogou esses jogos aí, você não tem como saber, não.
Eu joguei esses jogos e eu só não lembrava. Simples assim. Eu cheguei lá, mano, eu digo, quem é esse doido aí? Chutei a maçã e sai do meio, trouxa, vai. Aí pronto.
O maior destaque pra mim do rei aí do Zelda, desse último que saiu, foi quando ele começa a revelar e tal, quando você descobre que ele, o que é ele, né, que o Link não lembra de nada quando acorda, e ele acaba revelando que ele tava lá mais, tipo, com formato, acho que era espírito, não era, Bruno? Tipo assim,
ele já tava morto ali, né, ele já tá morto.
É, tem até a tumba dele lá, né?
Dá o contexto da história pro Link, tá, ó, vai lá, resolva aí, porque o bucho tá grande demais.
Evapora. Dele, inclusive,
aí
eu, viu,
porra, bicho? Aí eu, porra, o velho tá morto, macho. Mas, tipo assim, a gente acordou, o cara lá tava assando uma maçã e agora ele tá morto? Pô, enfim. Né, foi legal.
E agora ele sumiu, tá ligado? Ele tava safe do safe, cortando madeira, assando maçã e cozinhando naquela pan nela dele. Mas, e o pior, eu percebi que tinha um negócio estranho quando eu vi ele se teleportando. Todo canto que eu ia da ilha do Great Plateau, ele tava. Eu digo, macho, que esse cabra tá em todo canto, mano? Telando aí, macho, você sabe? Homem.
Pra mim, esse jogo, ele tem muitas... Nem reviravoltas, é plot twists, assim, né? Mas
pequenos
pra mim,
plot twists.
Mas pra mim o maior ainda tá por vir, né? Porque quem zerou pensa que você derrotou a Malícia, né? O Calamity Ganon e tal.
E não, você derrotou
Você
derrotou um avatar, né?
Como se fosse. Você vê que o cadáver do Ganondorf tá debaixo da terra.
Emanando aquela malícia.
Aquele miasma lá de doença, de fúria, sei lá o que é aquilo, e...
Tudo que você derrotou...
Você não fez nada.
Foi só um avatar do Ganon, foi só uma manifestação, né? Dele, assim. Não foi...
O que o livro mais recente de Zelda diz, que é aquelas enciclopédias, né? Eu acho que é o Creating a Hero, uma coisa assim. Eu tenho até ele aqui, é porque eu não lembro o título do livro em si. Eu acho que é Creating a Hero, e no livro diz... Ele dá mais detalhes da lore, né? Ele mostra até... pra você ver como é meticuloso esse enciclopédia. Ele mostra até a rota de fuga das pessoas quando a calamidade apareceu.
Verdade.
Ele mostra a rota de fuga do pessoal saindo de Hyrule Castle Town.
As rotas de combate, como o exército defendeu. Mostra tudo.
Mostra tudo. E uma das coisas interessantes é que ele diz que assim que o Link... o Link em tese morreu, entre aspas, né? No 100 anos atrás... E foi colocado naquela câmara de ressuscitação, né? De recuperação. Na hora que ele acorda, o Calamity Ganon, né? Nem pensava em ter um corpo físico. O que a enciclopédia diz é que assim que ele acordou, o Calamity Ganon, né? Aquela presença se assustou e rapidamente tentou procurar um corpo físico. Aí foi que aquele casulo no castelo apareceu. Ele tava a todo custo tentando construir um corpo o mais rápido possível pra tentar impedir o Link de matar ele. De impedir o que ele queria, né? A calamidade. Por isso que quando você chega lá no final do jogo...
Tá incompleto, ele tá incompleto.
Ele é incompletíssimo, é só uns remendos, é uns pedaços de guardião, né? Daqueles...
Isso.
Aqueles, é só energia negativa,
uns pedaços
na verdade,
de,
né?
Uns pedaços de ferro encrostado, não sei se tu lembra, que ele usa os pedaços dos guardiões, né? Aqueles bichos quadrúpedes lá que você enfrenta pelo cenário, tudo é mecanizado, é tecnologia Sheikah, né? Você vê que a cara dele é uma caveira ainda, os cabelos dele já tá aparecendo, mas o rosto dele ainda é só o esqueleto. Ele tava tentando rapidamente construir um corpo, mas não deu tempo, né? É isso.
Tava se formando, era isso que foi. Mas agora eu tô falando, é verdade. Porra, não sabia porra nenhuma disso, cara. Eu, porque também Bruno compra um livro e lê um trabalho em cima do Filipino, né? Eu não faço isso.
Eu compro o livro e baixo o PDF pra ler, porque eu tenho pena de abrir o livro pra não torar no meio.
É muita doença, viu? Deus me defenda.
Cada um...
com a sua loucura.
Você não é fã de nada, rapaz.
Não é assim, isto lá é fã de porra nenhuma. Com um desprezo na voz.
We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us?
É o seguinte, pode tu isso, não posso deixar de passar minha homenagem aqui à grande musa inspiradora Boss, a mulher. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. A qual personagem...
é o plot twist? Metal Gear é plot twist por cima de plot twist, né? Dá pra falar aí de vários, né?
Não, mas
é o ápice do ápice do ápice da criatividade do Kojima, ver se o jogo
sai. Depois conta aí que eu não me lembro muito não da história do 3, né?
Começa o jogo, você numa missão, com uma missão lá de resgatar um cientista. Se não me engano, o nome dele é Sokolov, uma coisa assim. Mas Sokolov.
Sokolov.
Sokolov. Que ele criou um tanque chamado Shagorod, que era como se fosse o precursor do projeto Metal Gear, tá entendendo?
Uhum. Ele não é outro cientista que tem o... em cima do Shagorod, um outro cientista bola a ideia do... da máquina de guerra, como é que eles chamam? Bipedal, alguma coisa do tipo. Aí o Snake vê o projeto e depois a ideia avança, entendeu?
É porque, tipo assim, o Shagorod era como se fosse um tanque, que ele pegava uma distância e ele é como se fosse uma catapulta em movimento, tá entendendo? Aí a missão é você, esse cara ele quer desertar da União Soviética. Aí o Snake vai lá, acha o cara, tal, aquela coisa toda. Quando ele tá pra terminar essa missão, a Boss se revela como uma inimiga dele. Ela dá meia hora de peia nele, a chinela canta, com direito ao braço dele quebrar e tudo. Aí ela se une, cara lá, o Jin, que é um vilão. Esse Voldin, ele aproveita o momento e usa um mini ogiva nuclear numa cidade lá e bota a culpa nos Estados Unidos. Aí tudo isso, claro, né, causa uma tensão diplomática, aquela coisa toda. Aí você segue o jogo e tal, e com aquela coisa, né, tipo, pô, a Boss traiu o Snake, traiu os Estados Unidos e tal. Quando é no final, é que tem a virada. Na verdade, a Boss traiu o Snake pra poder se infiltrar no grupo do Voldin e daí roubar os projetos do Philosopher Legacy, Legado dos Filósofos, que é um tipo uma soma de dinheiro absurda que tinha lá. Aí ela fez tudo isso, desertou e tudo, e sacrificou a honra dela pra poder salvar o mundo. Mas o único que sabe disso é o Snake e a outra menina que tem lá, a Eva. Aí no fim a Boss ganha tipo se fosse um túmulo sem nome e desonrada. Ela perde o posto, perde tudo. Mas ela fez tudo com o propósito de ajudar, mas é um herói que nunca vai ser reconhecido. E você...
E aí é que começa toda a confusão da saga Metal Gear, que todo mundo começa a interpretar essa filosofia e essa, digamos assim, essa bela atitude da The Boss, como interpretar isso e como aplicar isso para o mundo. Aí começa a divergência entre o Zero e o Snake, e aí começa toda a confusão que acontece no Metal Gear, na série Metal Gear como um todo. Um negócio assim, impressionante mesmo.
Ele, cronologicamente falando, ele é o primeiro jogo da série. Aí ele pauta a ação dos personagens por causa disso. Tudo por conta da Boss, para ela ter morrido dessa forma, porque... foi desde o começo, o plano dela era se infiltrar, conseguir tomar os planos os projetos do Voldin e no fim morrer nas mãos do Snake, que é, diga-se passagem, uma das boss fights mais legais da época, assim, né, do Play 2, sabe, da geração. É só na mão, que é no estilo deles próprio lá de luta, que é o CQC, que é combate a curta distância, e se tu inventar de usar arma, a boss automaticamente te derruba e desmonta a arma. Tem que vencer ela na mão, e tem uma quantidade, são 5 ou 8 minutos, né, Atila, que você tem pra pra lutar com ela, porque senão vai...
Não, engano, são cinco? Lembro que de fato tem, que o local vai explodir e você tem que ganhar dela antes desse tempo. Eu nunca... Tem uma coisa que eu nunca fiz, bicho, é deixar o tempo zerar e ver o que que acontece. Você também vai dar o game over, mas eu nunca deixei isso acontecer.
Não, na hora que...
Só pra ver.
Eu deixei acontecer. Nas várias vezes que eu finalizei, teve uma que eu me lembrei de fazer isso. Ela simplesmente diz, o tempo acabou. Aí, olha pra cima e passa. Caças bombardeando todo o local. Aí dá game over. Aí, é bem... Tem um feeling.
Muito emblemático nesse jogo, cara. O plot twist desse jogo é um negócio surreal. Porque você vê a idolatria que o Naked Snake tem dela quando ele começa a conversar no rádio, no comecinho do jogo, e descobre que ela tá lá na missão também com ele, conversando com ele. Chega, ele fica, meu Deus, faz tanto tempo que a gente não se fala, não sei o que e tal, que ele tem, assim, uma admiração tão grande por ela, cara. Tipo assim, eles já mostram o quão importante é a personagem para aquele universo, para aquele momento. Tipo assim, ela era a soldada top de linha, ela comandava um grupo que era os Cobras, que era só a elite que ia fazer as missões mais top e tal, e que o Snake foi treinado por ela e tudo mais. Pra no final, quando ele vai lá, consegue pegar o Sokolov lá e chega na ponte, aí ela tá do lado do Vogue e ela dá a surra, bicho. Dá uma surra e ainda derruba ele da ponte, que o cara fica todo arrebentado, mano. Todo arrebentado. E aí que começa... Já logo de cara mostrando como é a mecânica do jogo de lá de fazer a recuperação, o negócio do braço quebrado que você pode ajeitar, para suas feridas você coloca remédio. Assim, o Metal Gear Solid 3, cara, é o ápice do ápice do ápice da genialidade do Kojima, cara. Foi...
E o lance do plot twist é porque, assim, eles reforçam essa relação dele com a boss no começo, que nem o Atila citou, que ela é uma mentora, uma amiga, e até, assim, dá a entender que
amante,
uma salsicha, tá entendendo? Entre eles dois, é, um amante. Aí você fica, sabe, assim, um jogador fica puto, cara. Fica, caralho, velho, porra, por que que a boss fez isso? Só que aí no final tudo se revela, sabe? E você fica, porra. E é como eu disse, é uma soldado, um agente especial, ela, sim, uma heroína de guerra, e você vê que ela abdicou de tudo aquilo pra poder, pelo bem maior, mas a gente sabe, né, como é que essas coisas, e como era uma missão secreta, isso mexe muito com a cabeça do Naked Snake, porque ele quer revelar pro mundo que a boss não foi uma filha da puta, só que ele não pode, tá entendendo? Aí tem, assim, tem uns momentos lá que ele simplesmente ele sai do local onde ele tá recebendo uma condecoração, e tipo, sabe, o cara fica em estado de choque quando ele sabe a verdade, ele não acredita, e meio que se você tiver muito imerso no jogo, agora não, né, porque vocês estão levando esse spoiler na cara, mas quem jogou na época, eu pelo menos fiquei assim, não sei o Atlas, ele teve essa sensação, mas que você foi enganado o tempo todo, isso é típico do Kojima fazer isso, tipo, com o jogador. Tipo,
não, isso aí, até eu que não sou fã de Metal Gear sei que Kojima gosta de trollar a fanbase dele, sabe, zoar a galera, fingindo que uma coisa e quando o cara vai ver, é completamente diferente. É.
Metal Gear Solid 3 e o 4, confesso que quando eu finalizei, a lágrima caiu, viu?
Eu queria saber, era isso mesmo. O 4 tem um grande plot twist envolvendo o Ocelote, que eu joguei, eu gostei muito, mas eu esqueci. Eu não lembro. Eu sei que ele é... Dizem que ele era o herói desde o início, cara, né? Mas
verdade,
eu não...
Desde o início, ele... Na verdade, o que é que você entende no final do Metal Gear Solid?
Antes de tu dizer isso aí, o Ocelote até então, ele era o quê? Antes das revelações, ele era um espião russo? Ele era um...
Não, o Ocelote, ele era um agente da CIA. Ele aparece no 3, só que novo, sabe? Assim,
lembro, bem novinho.
Bem babacão, sabe?
Ele aí até errava as manobras do revólver, né? Que ele era ainda jovem.
O Snake é quem fala pra ele que pro que ele quer fazer, uma pistola não é ideal. O ideal é um revólver. Aí ele tem uma relação meio antagônica com o Snake, mas no final eles dois se despedem e tal. Aí, no passado dos anos, né, ele continua, ele, aliás, tô aqui me perdendo porque é muita coisa, sabe, muita informação, e tipo, assim, são muitos eventos e a cronologia é toda embaralhada pelo
não,
tempo.
Não, você perguntava pro Jimmy, ele não sabe, mas vale nós.
Não, aí assim, após o final do Snake Eater, que é o 3, o Ocelote mantém contato com o Snake e com o Portable Ops, que é um joguinho do PSP. Aí é lá onde eles começam aquela coisa de fazer a Outer Heaven. Pra todos os efeitos, o Ocelote sempre admirou o Snake, sabe? Big Boss. Ele deixa claro que ele só participa das coisas se o Big Boss participar. Ele acredita no Big Boss. No 4, quando eles já estão velhos, o Ocelote, ele reaparece após os eventos do 2, quando como é o nome, Átila? É a Olga, né? Ela vestida de ninja vai lá e corta o braço dele. Ou é o Grey Fox, eu não lembro agora direito.
Não,
se
é ela.
É ela
não,
que corta.
Não, calma. O Grey Fox no Metal Gear Solid
é um ninja que
corta o braço dele. Não, antes, no final, na verdade, no final da luta dele com o Snake.
É, no começo. Snake,
não, é no final.
Não, no começo do jogo, isso aí. Você enfrentou o Ocelote no começo.
Mas no final da batalha, o ninja aparece e corta o braço dele.
Aí, no final do entre o final do 1 e o 2, o Ocelote pegou um braço do Solid
Liquid.
Snake.
Do Liquid. Que é o irmão gêmeo do Solid, né?
Aí, e transplantou no corpo dele. E usando por método de hipnose, ele conseguiu, e as nanomáquinas, ele assumiu a personalidade do Liquid.
Tá, autoconvencimento, né?
Pois é, hipnose. Uma espécie de autossugestão extrema. E o lance é assim, por que as pessoas dizem no final que o Ocelote era o herói? Porque o Ocelote sempre soube que os Patriots eram um grupo que manipulava a opinião pública, manipulava os governos e tal. E ele lutou contra aquilo, para acabar com essa manipulação. A gente controla o Snake, o Old Snake, no caso, nessa versão, e a gente é tipo como se fossem as marionetes dos Patriots, tá entendendo?
Fantochezão.
É um fantoche.
Sem você se tocar. O Metal Gear Solid 2, que é outro plot twist, que o Otacon, no final do jogo, começa a conversar com o Solid Snake, aí o Otacon, rapaz, a gente pegou aqui uns dados. E eu tô analisando aqui que os nossos maiores financiadores morreram já tem uns 100 anos. Não tô entendendo muito bem isso aqui, não. E aí o jogo termina com essa dúvida, entendeu? Que, pô, que diabo é isso? Como é que uma galera que tá financiando eles já morreram há mais de 100 anos e tal? E com o desenrolar da trama, você vai se tocando que eles construíram as inteligências artificiais, essas inteligências artificiais, em algum momento, por algum vírus ou por alguma distorção lá de interpretação deles, que as inteligências artificiais foram criadas para simular os ideais da The Boss pro mundo. Só que ela acabou criando uma rede, digamos assim, de controle total e, tipo assim, quase que, entre aspas, uma tirania, entendeu? Tudo era controlado por eles. E o Ocelote, vendo a confusão que estava sendo criada por conta das inteligências artificiais, ele começou a trabalhar debaixo dos panos desde o Metal Gear Solid 1 para tentar reverter o que estava acontecendo. Tão provável que ele sabia, ele ficava com aquela história lá, não, a gente quer o corpo do Big Boss, Não, é porque, na verdade, ele queria trazer o Big Boss de volta e não conseguia. Por quê? Porque depois do dano que teve no corpo lá do Big Boss, na luta que ele teve no Metal Gear 2 Solid Snake do MSX, os Patriots pegaram o corpo do Big Boss e deixaram ele lá numa situação de coma induzido, digamos assim. Ficou controlando o corpo dele lá para até aparecer um momento para conseguir recuperar o corpo dele lá. E o Ocelote estava querendo isso com o Big Boss do lado dele, que ele sabia que estava vivo, conseguir desfazer toda essa cagada. Aí o Ocelote, desde o começo, tá lá lutando, e a gente sendo manipulado pelos Patriots, que é quem financia todo o projeto do Solid Snake, do Otacon, desde o começo, aí tá lá botando o Solid Snake pra atrapalhar sempre os planos do Liquid, que é o que acontece no Metal Gear Solid 1 e no Metal Gear Solid 2. Aí quando é no 3, o Ocelot começa a avançar com o plano dele, e os planos do Ocelot de conseguir começar a anular as inteligências artificiais que tem do jogo, começa a dar certo. Aí eles conseguem recuperar o corpo do Big Boss, conseguem... E, tipo assim, a trama começa a desenrolar e no final é que cai a nossa ficha que, na verdade, a gente é o filho da puta da história. A gente é que tava cagando pau o tempo todo da história, entendeu?
No Metal Gear 4, tem um comerciante lá, que é o negão, que ele anda com um macaco fumando e bebendo...
O Drebin.
Fumando e bebendo Coca-Cola. Aí quando ele começa a falar isso aí pro Snake, né? Pro Old Snake, que na verdade o Snake foi só manipulado, ele olha pro Snake e diz assim: qual é o nome do exército que te contratou dessa vez? Aí ele vai falar, se não me engano, é Hats 01. Aí ele só letra isso de trás pra frente e muda uma letra ou outra. Aí o cara vai, risca no chão, aí fala, aí tem lá Patriots. O Snake fica com a cara de cu do tamanho do mundo, porque é como ele não aceitava a ideia de estar sendo manipulado. Ele é aquela coisa do personagem fodão, sabe?
Uhum.
Mas assim, é um plot twist atrás do outro, essa Metal Gear. Joguem, filho da puta. Vale a pena.
Que Metal Gear é esse que estou falando? É só um jogo aí ou mais de um? Só um, né?
São mais de um. Se você quiser entender todo o apanhado, tem que jogar todos, tá entendendo? Porque tem personagem que só aparece em uma versão. Esse Ocelot, ele aparece cronologicamente em todos, mas não na sequência de lançamento do jogo. No primeiro que eu joguei, que foi o do PS1, ele já aparece assim, dando uma ideia toda torta, dizendo assim: ah, eu queria encontrar você, o filho dele e tal, não sei o quê. E você sem entender porra nenhuma. Aí só depois é que tu começa a ver detalhes da história, que tu começa a entender que o cara tava lá desde o começo. O Ocelot tava lá desde que tudo era mato. Pronto. We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us? No Death Stranding, todo mundo aí que deve ter visto o trailer e tal, aquela coisa toda, deve ter visto que o personagem lá, o Sam, ele anda pra cima e pra baixo com um bebê. Toda vida, quando ele, vamos dizer assim, vai começar a trabalhar com esse bebê, ele tem que fazer uma espécie de conexão neural com a criança.
Uhum.
Sempre que essa conexão ocorre, quando você vai sair do... como se fosse lá do safe spot, uma espécie de quarto.
Base.
Da base lá, o quarto. Aí, quando você vai sair com ele, ele mostra, né, ele tipo plugando, como se fosse cabo, que é ligado ao exoesqueleto dele. Aí ocorrem flashbacks. Nesses flashbacks, o Sam tem vislumbres de cara brincando, bebê, dentro de um vidro, tá entendendo? Dentro de um, como se fosse o casulo lá, a casinha do bebê, o útero artificial. Aí ele
perde. Detalhe, você sempre acha, quando tem a conexão, que você tá vendo, na verdade, porque o bebê surge pro Sam, que é lá o personagem do Norman Reedus, é caído de um outro personagem do jogo que morre. O Sam só faz resgatar esse bebê e começa a usar o bebê. Aí sempre que você vai jogar e ele é conectado, você é induzido a acreditar que, na verdade, você tá vendo as visões do bebê que tá com você, entendeu?
Pois é, porque o personagem lá do Benicio Del Toro, que é o, se eu não me engano, é o Deadman dele. O Sam, ele é um pesquisador que foi um dos que desenvolveu essa tecnologia do bebê. Aí ele vai pro Sam, pergunta por que que ele tá vendo aquilo. O cara fala que geralmente é pelo link neural. Ele diz assim: de você está vendo lembranças do outro. Aí o Sam acredita que ele está vendo as lembranças do bebê. Só que aí é que rola twist. Na verdade, o Sam tava mostrando as lembranças dele pro bebê. Os personagens que aparecem várias vezes nas lembranças é o personagem do Mads Mikkelsen, que ele tem uma... Ele é um boss, ele aparece em boss fights durante o jogo, e ele tem uma obsessão que sempre quando ele tá tentando vencer o Sam, ele fica pedindo pelo bebê. Ele quer ele quer que devolvam o bebê pra ele. Só que, na verdade, o bebê das lembranças não é o bebê que o Sam carrega. É o próprio Sam. O Sam é o bebê e ele não sabe.
Caralho!
Sim, é com ele. Caralho! É o filho Mads Mikkelsen. Eu sinto muito se você resolveu ouvir e eu fudi a sua experiência, mas...
Não, mas foda-se, né?
É um podcast.
Eu vi o finalzinho do jogo. Eu acabei desistindo de jogar porque eu fiquei frustrado numa missão. Foi uma missão filha da mãe, que você tinha que dar uma volta do cacete nesse jogo. E eu fiz tudo. Bicho, foi foda. Eu tava cheio de equipamento nas costas e apareceram uns soldados lá. Eu me afastei e coloquei os equipamentos no chão. Fui lá, derrotei os soldados na base da porrada. Aí voltei, peguei o equipamento, andei filha da puta por uns 20 minutos até chegar no local. Quando cheguei no local, vi que tinha esquecido um item que tinha ficado lá na base. Aí eu olhei assim, não, bicho, fazer isso de novo não. Aí de repente eu joguei e nunca mais.
Caralho.
Mas eu acabei vendo algumas coisas não. Eu vi a explicação da história do jogo, bicho. A história é uma viagem. E é, tipo assim, é porque se a gente fosse aprofundar, isso aqui é só um pequeno trecho da história do jogo. Existe um contexto ainda muito maior nesse jogo. A história é muito boa. A mecânica que o Kojima criou é meio controversa, certo? Mas a história é muito boa, bicho. Muito boa mesmo. Esse jogo merece uma segunda chance.
Esse jogo, eu tenho pra mim que ele, no futuro, ele vai entrar na categoria, tipo, jogo cult, sabe? As pessoas vão rever ele e vão dar, digamos assim, uma nova chance, sabe? Porque a história dele ela é bem rica. Ser rica não significa ser excepcional, mas a verdade é que, assim, Kojima fez bem assim, deixou algumas coisas soltas que você vai amarrando durante o jogo. A história, você vai pegando ela passo a passo, sabe? Não é aquela coisa que tá aqui na sua cara e tá aqui a resposta, sabe? E esse é um dos pontos. Pra mim é o principal plot twist, que você, na verdade, era um bebê que você via naquelas lembranças, sabe? Aí explica, por exemplo, por que o Sam porque lá, assim, quando alguém morre, tem um X tempo pra se acontecer um evento chamado obliteração. O Sam, quando ele supostamente morre, ele consegue voltar. É que agora eu não tô lembrando do que eles dão pro Sam. Parece que é como se fosse... São um grupo
de repatriado.
Repatriados, isso mesmo. São pessoas que têm habilidades únicas, sabe? Aí, durante o jogo, explica como o Sam virou um repatriado.
Pronto, isso aí é melhor a gente não contar pra não estragar 100% a experiência da galera. Mas, em termos de história, vai muito... É muito bom, cara. Dê uma chance. Eu vou dar uma segunda chance pra esse jogo por conta da história. Uhum. Deixar um pouquinho a poeira baixar, porque eu tô com pouco tempo pra jogar e acho que requer muito...
Requer muita atenção.
É que é muito tempo pra você conseguir finalizar o jogo, entendeu? E querendo ou não, a mecânica do jogo é um pouco parada.
Estranho,
pros padrões,
né,
de hoje, entendeu?
É, não,
mas
concordo.
Assim, vale a pena. A história é muito boa. A história do jogo é muito, muito legal mesmo. E, tipo, enfim, é um jogo recomendado. Não vale o preço cheio dele, não. Mas pelo preço que já tá aparecendo atualmente, na casa dos R$79, R$89 que eu vi essa semana nas páginas de promoção de jogos que tem no Facebook, que inclusive o Facebook hoje pra mim só serve pra isso. Tipo, já tava bem baratinho, cara. Pelo preço que estão cobrando, eu acho que vale a pena. Sinceramente, ao invés de gastar R$230 comprando The Last of Us, que você vai quebrar a cara com a história, pega um jogo com história boa, vai lá. Olha a dica.
E tu sabe na hora que eles que o Sam é um bebê, tá ligado? Que ele carrega e que ele não sabe. Sim, mas aí.
Como é? Bora.
O Sam é um bebê, viu? Só pra tu. Não tem escapatória. Sam, o bebê que o Sam carrega no jogo Death Stranding é ele mesmo.
Bora, macho. Tu tá até me dando spoiler, eu vou dedicar minha vida a estragar todo jogo que tu vai querer jogar daqui pra frente. Pega o final do Ghost of Tsushima logo de vento.
É mentira, eu tô zoando. Sal
colando. Ó o kamikaze, me lasco, mas leva os outros.
Eu tô te zoando, filho de rapariga, né? Não.
Ainda bem que eu nem entendi o que tu disse direito. Vamos, deixa eu puxar algum
ficou,
aqui.
Ficou salto demais, bicho. Valeu o episódio já, velho. Então, mano.
We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us?
Bom, já que vocês estão nessa de Konami aí, eu vou logo emendar o Lord of Shadows, né? Que é o Castlevania que foi, na época, né, rebutado por uma empresa espanhola. Teve o primeiro e o segundo, mas pra mim o que mais marcou foi a história do primeiro, né? Você joga lá com o Gabriel, né? Que é um Ele era Belmonte, né? Ele é um Belmonte, ele é um cavaleiro lá da ordem e tal.
Da igreja, né?
É, temente a Deus e tal, aquelas coisas, né? Isso aí tudo, até aí tudo bem, né? Isso aí. Não, eu digo assim, na cronologia do Castlevania em si, isso aí os Belmont são todos desse jeito, né? Lembrando que isso é um reboot, ele nada tem a ver com a cronologia da série clássica, né? Que envolve aqueles jogos lá até. Assim, os jogos que todo mundo conhece, né? Que, se eu não me engano, o último que teve da clássica foi o do Game Boy Advance, né? Que é com Soma Cruz. Enfim. E o Gabriel, como eu estava dizendo, ele é um cavaleiro que enfrenta demônios, tudo em nome de Deus, tal, da igreja. Eu sei que a esposa dele morre e a missão da vida dele é tentar, de alguma forma, trazer ela de volta à vida, né? Aí isso é o pontapé inicial da história, né? Você vai na sua jornada, conhece um NPC lá, como é o nome dele, cara? Deixa eu ver
Zobek,
aqui.
Zobek.
Zobek, né?
Que ele também é um cavaleiro da ordem, ele se apresenta como um membro da ordem.
Vai me ajudando aí que minha memória é meio turva desse jogo aí, eu sei os plot principal, mas vai dando grau aí, pode ajudando aí.
O Zobek fala pro Gabriel que ele busca, talvez esteja esteja em posse dos Lord of Shadows, que são, um é um Lycan, que é um lobisomem, o outro é a Carmilla, uma vampira, e tem um terceiro que ele diz que não conhece, ele não sabe quem é, ele não conhece assim, a identidade desse terceiro.
Sei, isso, ele tem que caçar os três, né?
Ele tem que caçar os três, aí ele conhece um druida lá que começa a orientar ele, mas o druida é tipo o mestre dos magos, sabe assim? Ele sabe demais, mas fala de menos, fica dando umas ideias tortas. Aí chega um lá que você quando você derrota os inimigos, você vai ganhando as skills. Aí o druida fala, é porque eu não lembro agora o nome desse druida, cara, mas ele fala pro Gabriel.
O Zoberg, né? Não, o Zoberg.
Não, o Zoberg é o cara que te ajuda.
É o seu ajudante, né? O velhinho.
Mesmo. É. Começo, é o Zobek. O druida, ele começa a falar pro Gabriel que o fato dele ter vencido aqueles Lord of Shadows mudou alguma coisa na consciência dele. Aí chega um pouco que você enfrenta o druida, tá entendendo? Quando você vence o druida, na verdade, ele tava querendo te salvar, porque tu tava começando a virar um ser amaldiçoado. Aí é quando o Zobek, que eu acho que deve ser o plot dos plot twists que o Bruno queria falar, o Zobek, na verdade, ele é o terceiro Lord of Shadows, que ele queria que os outros dois morressem para ele poder ficar forte o suficiente para invocar o Satanás. E ele, tipo, governar o mundo dos vivos com o poder de Satã, e Satã continuar dominar geral, tá entendendo? E destruir a ordem da luz.
Eu sei que lá pelas tantas, ele... Eu assim, na minha interpretação, o Zobek, ele é a morte, né? Todo Castlevania, o Drácula sempre tá acompanhado da morte. É o braço direito do Drácula, né?
Ele é a
ele
morte.
Ele tem um aspecto similar ao da morte. Isso. Ele é porque o jogo não diz na sua cara, mas ele, pra mim, ele é, entendeu? Aí fica a cargo de cada um. Mas o plot twist que eu tava pensando não era nem esse. É bem lembrado esse daí, mas no final do jogo, você literalmente se transforma no próprio Drácula. Você, um Gabriel, né, um Belmonte, se torna o Drácula. Isso aí eu achei, assim, fantástico nesse reboot aí.
O único problema desse jogo é porque você finaliza o jogo, aí...
Ah, não, é isso. Você não vira o Drácula no jogo. É no DLC.
Passa lá, passa o lapso temporal, aí tem uma cena pós-créditos que mostra que o Gabriel virou o... Como é que você diz? O Drácula, né? E detalhe, o Gabriel foi... O outro plot twist que tem no jogo também é porque você descobre que, na verdade, quem matou a mulher do Gabriel foi ele mesmo, sendo controlado pela máscara que forneceram pra ele lá induzir. Ele colocou a máscara e acabou assassinando a mulher, só que toda vez que ele utilizava a máscara, ele perdia a memória, ele não sabia o que estava fazendo, e aí em uma dessas vezes aí ele acabou matando a mulher dele sem querer, e no final ele descobre isso e fica atormentado porque não vai conseguir trazer a mulher dele de volta. E aí tem o DLC, só depois do lançamento do jogo eles lançaram o DLC para explicar como é
que ele visita que um castelo, né, que tem eu acho que a Camila, que é tipo uma... era outra vampira,
não,
então
não, assim, dos boss é uma menina lá, uma vampira.
Peraí, antes de tu falar isso, você me refresca a memória. No final do jogo normal, ele já termina como Drácula ou não?
Não.
Aparece uma cena pós-créditos que ele mostra que ele ia virar o Drácula.
Não, de fato tem. Assim, ó, você finaliza o jogo, você vence Satã. Pronto, terminou ali, o jogo termina ali. Aí sobe os créditos, aí no final dos créditos tem um time skip enorme, onde mostra assim, os tempos modernos, tal, carros na rua, e o Zobek entrando como se fosse numa igreja, tipo uma catedral. Aí o Zobek vai pro ponto mais alto dessa catedral, aí ele olha pra uma figura nas sombras, aí fala, há quanto tempo você está aí, Gabriel? Aí ele fala, não fale esse nome perto de mim. Aí ele sai das sombras, com o rosto todo ressecado, com os olhos assim vermelhos, sabe, dá pra você azul grande. Aí ele fala, eu sou meu nome é Drácula. Desse jeito. Aí acaba. Aí, tipo, deixou todo mundo na época louco. Mas, pô, que caralho é esse? Tá entendendo? Aí o que que acontece? O que é uma das coisas que eu mais odeio de DLC é isso. A Konami fez uma DLC que explicava o que que tinha acontecido. Ou seja, pra tu entender o jogo, tinha que pagar a DLC. Tá entendendo?
Ou ver no YouTube, né?
ou ver no YouTube. Mas, assim, foi um absurdo.
Não, também acho.
Aí, assim, o que que acontece? Expansão é Resurrection? Eu acho que é Reverie. O Gabriel, ele enfrenta no jogo base uma vampirinha lá, uma dela é Laura, que a luta dela, a boss fight dela é toda de puzzle, sabe? Que ela quer brincar, aquela coisa toda. Quando o Gabriel termina o jogo, ele tá meio que volta pra cidade dele, aquela coisa toda. Aí ele começa a ter e ouvir uma voz de uma pessoa chamando ele. Aí ele reconhece que essa pessoa que tá chamando ele é a Laura. Aí ele volta pro castelo e a Laura explica pra ele o que foi que, assim, as consequências dele ter matado os três Lord of Shadows. Os três Lord of Shadows, antes de se corromperem, eles tinham selado o demônio lá extremamente forte.
Forgotten One,
isso. Quando eles três morreram, o selo enfraqueceu. E se o Forgotten One acendesse, ia causar o fim da humanidade. Aí a menina deixa claro, se ele pisar dos vivos, deu. Aí ele fala, não, pois então eu vou ter que ir lá matá-lo. Aí ela fala, o problema é porque pra ir pro inferno, só pode se você for um monstro. Aí ele fala, e como é que eu vou conseguir fazer isso? Aí ela diz, eu posso te transformar em vampiro, mas tu vai ter que beber meu sangue pra virar um do vivo. Aí ele fica naquela, né? Mas aí se eu tomar teu sangue, eu vou te matar. Aí é bem uma ceninha assim, se fosse de pai conversando com a filha, que ela pede pra que ele faça isso pra ela poder, enfim, ter uma absolvição dos pecados dela e ela ir pro outro mundo, tá entendendo? Que ela tava cansada dessa vida de morrer. Aí é quando ele vira vampiro, suga o sangue dela e vai pro mundo dos mortos. É aí onde ele virou Drácula. E que a Konami não permitiu isso ao jogador. Ver sem ter que pagar um extra.
Caralho, que merda, viu, bicho? Que bosta foda, cara.
Olha, e aí assim, a DLC, ela é bem curta. tinha, sabe? Mas é assim, tem um impacto enorme na lore do assim dizer.
E detalhe que quando o Zobek acha o Gabriel, né, barra Drácula, na torre, é nos tempos atuais, não sei se tu falou isso aí.
Foi, falei que tinha carros na rua e tal.
Ah, então pronto.
Time skip. É. Beleza, então assim, depois se explica por que que ele tava naquela condição de maltrapilho, todo parecendo um usuário de crack.
We are the very discipline and morality that Americans invoke so often. How can anyone hope to eliminate us?
Cara, um jogo assim mais recente, se bem que a gente falou já do Death Stranding, que é, acho que é o... Se bem que vai ter o Final Fantasy VII aqui, já dando uma prévia, mas um dos mais recentes da lista aqui da gente é o God of War, que pra mim o jogo é cheio de plot twist, assim, muitos mistérios ainda que o jogo ainda não revelou.
Eles devem, a lore talvez, é muito aberta, a lore zone, né?
Talvez, é, eles esclareçam no segundo, entre esses mistérios é na hora que o Atreus adoece. E o Kratos corre pra bruxa, né? Pra Freya. Esqueci o nome dela, enfim.
Freya, macho. Não é Freya, né? Freya. É. Aí, depois fala de mim. Você é um slayer fã de porra nenhuma. O quê, mano? Parore, Nairu e
não,
meus
olhos. Não, fã de God of War não sou mesmo, não. Eu só gosto mesmo.
Você é muito curdo, mano. Vai logo, conta aí, sexta.
Na hora que ele tá levando o Atreus de volta pra Freya pra tentar curar ele, né? Alguém toca o sino, né? O sino da serpente.
Ah, cara, essa do sino é foda.
Quem foi que tocou aquele sino?
Sendo que ninguém antes, sabe. Só quem falava a língua lá da cobra, muito doida, né?
Era o Atreus, né?
Isso. E aí evocaram a cobra. E quem evocou ela, cara? Ficou esse incógnito aí, tá ligado?
Pior que no jogo, assim, se você prestar atenção na história, tudo, a própria serpente diz que já conhece o Atreus de algum momento e tal. Como? Se o Atreus é uma criança ainda, entendeu? E na história, o Mimir fala, né, aquela cabeça lá que ele acompanha o jogo todo, diz que a serpente, ela já lutou contra o Thor em um determinado momento, e a porrada que o Thor deu nela foi tão grande que ela voltou pro passado. Ela teve um time travel, da porrada.
Tem um monte de brecha pra time travel. Puta, tá,
eu não sei como... O roteiro, aí é um jogo com história foda, porque o jogo por si só é fechado, não tem DLC, não tem ponta... Assim, tem ponta solta, mas você não precisa pagar extra pra ver, né?
Uhum.
Ele terminou ali satisfatório, faz com que o jogador queira ver o resto e os caras vão entregar, não tem conversa, né? Mas assim, voltando pra reviravolta, pra mim um dos momentos mais surpreendentes é quando eles descobrem que a mãe do Atreus era da raça dos gigantes, né? Ela não era um gigante, era o nome da raça que é gigante, né? Mas isso aí foi surpreendente, eu pensei que ela era humana e tal. E que o Atreus, sendo filho de um deus, que é o Kratos, e uma gigante, antes dele nascer, a mãe queria dar o nome dele de Loki, né? Ou seja, ele é o Loki mesmo. É porque no jogo, no final das contas, resolveram colocar como Atreus. Que o Kratos, sei lá, na disputa lá de nomes entre Loki, mãe, e Atreus, filho, resolveu homenagear um conhecido dele, da Grécia, né? Um
mas
soldado
acaba
lá,
que
honrado.
Quando ele quebra a maldição lá do Baldur e mata ele, né? Na verdade, quem quebra, acho que eu não lembro agora bem, mas ele mata o Baldur. Você sabe que na mitologia quem mata o Baldur é o Loki.
Pois é.
Aí onde você estala na sua cabeça, caralho!
Eles estão distorcendo a história da mitologia nórdica, né?
Usando algumas coisas só, né?
É. Tem muita coisa
na
que...
Na verdade, a chegada do Kratos nessa mitologia começou a causar as reviravoltas, né? É. A primeira aí é o Loki que mudou de nome, aí na história normal, quem acho que mata o inimigo do primeiro jogo é o Loki, né? Fazendo lá as pegadinhas lá com a história. Na verdade, o Loki sabe qual é a fraqueza do Baldur, era o nome do cara, não lembro.
O cara que não sentia nada, era.
O Loki já sabia o que era, na mitologia oficial, né? O Loki já sabia a fraqueza e induziu alguém a matar utilizando o material lá que era o único material que o Baldur não era resistente. E aí, com a chegada do Kratos, tudo tá tomando outras proporções e outra
só
cara.
Só a coleção, falei que era um sino, né? Que eles tocam, mas não é um horn, né?
É, tipo, uma horn, né?
Gigante.
É isso. Vai lá e toca. Enfim, chega, todo mundo olha assim, assustado na hora. É massa.
Como é?
Todo mundo olha, ficam olhando assim pra a cobra levantando.
O que eu acho que voltando à questão do do berrante, que é tocado, né? Do horn, não sei como é que foi a tradução em português.
Trombeta.
Chifre, enfim, aquele negócio lá. Muita gente especula que seja o Atreus já no futuro, né? O Loki do futuro. Porque, assim, o jogo já deixa várias dicas de que tudo que o Ragnarok em si já até aconteceu. Porque a serpente já enfrentou o Thor durante o Ragnarok e tal. E como eu já disse, o Thor mandou ele pro passado, por conta do golpe desferido, né? Quebrou a malha do tempo e espaço. E ele voltou
pro
passado, em tese, né? Pra aquele universo. Muita gente pode ter sido Loki. Porque, como já disseram, vocês disseram, só quem sabia a língua antiga da serpente
era o Atreus.
O Mimi e, em tese, o próprio Atreus, né?
Eu tô tentando aqui imaginar o tamanho da pia que o Thor deu na serpente do mundo, bicho, pra causar um negócio desse. Eu acho que deve ter sido similar à porrada que eu levava da minha mãe quando ela queria que eu saísse das locadoras, viu, bicho?
Rapaz, eu acho...
O espírito saia do corpo, viu?
A tapa que voltou no tempo e espaço é aquela tapa de mão aberta dos 5 dedos, tá ligado? Que pega no pescoço, essa daí transporta o cabo mesmo, viu?
É aquela que estrala. A cobra saiu tão desesperada que a primeira coisa que ela viu, ela entrou, era um vórtex temporal pra fugir, tanto medo.
Na lenda original, a cobra é filha do Loki, né? Pra você ver que a loucura é grande.
A serpente de Jormungandr, que ela...
E os lobos também, né?
Isso.
É bizarra a história. Eu sei que no certo momento lá do jogo também, que também não é explicado, e duvido que... Assim, talvez explique no 2, mas talvez nem isso. Na hora que eles estão tipo num templo abandonado, cheio de vasos, cheio de desenhos, artes assim do passado, mostra que alguém já tinha desenhado coisas do Kratos ali, como se ele já tivesse vagado o mundo inteiro.
E já conhecesse ele, né?
Como é?
Eu já conhecesse ele.
Na verdade, eles com a teoria que existe hoje a respeito disso, né? Que o deus da guerra lá da mitologia nórdica tinha a capacidade de passar pelas outras, digamos assim, pelas outras mitologias, e foi acumulando itens de outras mitologias, que é o que a gente vê mais por meio pro final do jogo, que o Kratos começa a achar algumas coisas lá que são bem diferentes e são de outras outras mitologias. Eu não lembro o que era, bicho. Tinha um negócio assim que era bem escancarado, que era um quadro que tinha lá e que faz referência a uma outra mitologia que agora, no momento, eu não sei se era peça, não lembro mais, porque tá com muito tempo que eu finalizei o God of War. Mas a teoria que se tem hoje com os elementos, apenas com os elementos desse jogo, né, o pessoal acredita que o deus da guerra é que tinha essa possibilidade de sair perambulando pelos mundos e acabou acumulando esses itens aí, e faz provar que não existe só a mitologia grega e a nórdica, né? Existem outros. Ou seja, o universo do God of War pode ser expandido a mil aí, entendeu?
É o Tyr, né? Tá falando do Tyr, que o Mimi fala que o Tyr era o God of War. E que lutou pela paz em várias regiões e tal. Será que deve ser o Kratos, né? Não sei que loucura é essa aí, não.
Eu ouvi uma teoria que dizia o seguinte, né? Que aquela coisa, né? Fã quer uma resposta, né? Em que ele fale merda. Mas o cara dizia que ele acreditava que a Sony, o estúdio lá do God of War, talvez estivesse entrando numa temática dos titãs, tá entendendo? Que os titãs são os pais dos deuses da mitologia grega. E eles têm poder de manipular o cosmos, aquela coisa toda. Eles poderiam ser os criadores de todas essas outras mitologias, essas outras realidades. Daí chegariam... E o Kratos passaria por várias... enfrentaria, né? Os guerreiros, assim, de outras mitologias. O cara citava até um Kratos no Egito, tal, e etc. E no fim ele descobriria que era tudo um joguete de um titã, onde ele seria o último jogo da franquia God of War. Que ele teria que matar titãs. Sim, pode parecer muita viagem, mas... seria interessante, sabe? Não seria de todo ruim se fosse verdade isso.
Esse jogo realmente ele é cheio de plot twist, e a maioria deles, mesmo com plot twist, não responde às perguntas dos fãs, né?
Mas é bom essas
pontas soltas, que eles mantenham a qualidade no 2, a história.
Aí tem muita coisa pra encaixar, velho. Pra você fazer história da liberdade também, ao mesmo tempo.
Pra você ver, né? Uma franquia que os três primeiros jogos era só gritaria e porrada, não tinha nem muito o que pensar. Os caras se reinventaram mesmo, viu?
Pois é, tipo The Last of Us, né, bicho? Que o primeiro jogo foi uma obra-prima e a sequência tá aí, né? Aí. Ao contrário.
Calma, Matheus, deixa eu chegar meu jogo, deixa eu finalizar.
Que vou, é pra poder instalar o chicote.
Todo mundo, aí todo mundo fica com o chicote na mão pra gente fazer o episódio, pra descer a porrada, mano.
Aí sim, viu?
Calma.
Meu amigo. Ai, dá bom. Deixa daqui um mês e pouquinho. We are the very discipline and morality that Americans invoke so
often. How can anyone hope to eliminate us? Cara, para o desespero de muitos, Final Fantasy VII Remake não é o que se esperava. Os fãs mais chiitas, o soldado tá até aí pra provar, a gente vive se encontrando com gente que esse jogo não presta, não sei o que. Não, mas o jogo presta. O problema é que ele subverteu a expectativa, né, de muitos. Ele é muito parecido com o normal, com o original, né, até 80, 85% do jogo. Depois o Nomura e sua equipe entram no roteiro e mudam tudo.
É, tipo assim,
aqueles fantasmas que aparecem logo no... Quente. Hã? Como é?
Não, assim, o Nomura chega com a equipe dele e vira, sabe?
Vira. Puxa, assim, o tapete. Você total. Vê que no começo do jogo ele já apresenta aqueles fantasmas, né? Eu esqueci até o nome deles, aqueles espectros lá que vão moldando o jogo de uma forma que tudo tem que acontecer igual ao jogo original. O pessoal até brinca dizendo que aqueles fantasmas são os roteiristas. Quando o jogo vai mudar de trilho, né? Vai sair da linha, os fantasmas vêm e colocam do jeito que era pra ser. Por exemplo, na hora que a Ares vai se encontrar com o Cloud pela primeira vez naquela cidade lá, no começo do jogo mesmo, os fantasmas empurram a Ares pra perto do Cloud, pra que eles dois se encontrem forçadamente, entendeu?
Aham. Uhum. Uhum.
Entre outras coisas, na hora que o Sephiroth mata o Barrett, que isso nunca aconteceu no original, os espectros vão lá e ressuscitam ele assim, na hora. Você não vai morrer aqui não, volte que se você morrer aqui, as coisas não vão estar acontecendo do jeito que é pra acontecer.
Tipo, você tá quebrando um plano já existente.
Tem horas que os fantasmas fazem com que pessoas morram, porque tem que ser assim, e outras eles evitam que elas morram. Tem hora que na hora que um dos Turks e uns soldados da Shinra estão perseguindo Cloud e Ares na catedral, tem hora que ela vai cair, ela vai realmente cair da sacada e o fantasma empurra ela de volta, assim, entendeu? É pra que tudo aconteça do jeito que é pra ser. No final do jogo, cara, o Sephiroth é pra dar a entender que ele já sabe tudo que tá acontecendo, ele já tem ciência de tudo que é pra acontecer, mas ele quer alterar isso aí. Porque ele sabe que se tudo continuar da mesma forma, ele vai se lascar. Porque ele já sabe tudo que vai acontecer com ele. Parece que ele veio já do futuro, né, de outra dimensão, e quer alterar os fatos. Porque mesmo porque naquele filme Advent Children, né, mesmo o Cloud derrotando ele diz que ele nunca vai morrer, o Sephiroth. Enquanto o Cloud viver, ele vai sempre vai estar na memória dele, ele vai sempre viver de um jeito ou de outro. Mas isso não é o que ele quer talvez outra coisa. O Sephiroth aparece lá, diz.
Ah, sim, eu vejo, tu puxou aí do Advent Children, é como se o...
E o jogo tem vários flashbacks do filme, viu, do Advent Children, ele é realmente canônico mesmo.
Assim, o personagem, né, o Sephiroth, ele entra com a ideia de como se ele fosse um eco do Cloud, onde ele quer adquirir, ele quer voltar a ter a consciência própria dele. Aí quando ele fala essas coisas do tipo, eu vou sempre viver e tal, não sei o quê, ele é como se ele te desse a mensagem, sabe? E nesse jogo acontece muito isso daí, porque as pessoas ficam reclamando. Ah, não é o mesmo jogo. O jogo tá incompleto. Cara, assim, a gente tá falando de plot twist, mas como a gente tocou no jogo, a gente tem que, às vezes, tem que desenhar pro público. Bicho, em que momento a Square disse que ia lançar o jogo completo em um disco só? Ela poderia? Poderia, mas não ia
agora
ser.
Agora faz sentido eles não terem colocado nenhuma publicidade, nenhum anúncio, o nome do jogo como Final Fantasy Remake Parte 1, entendeu? Exatamente. Não tem escrito Parte 1. Ele é vendido como, assim, remake, tudo bem, ele é um remake mesmo, até 80, 90% do gameplay. Depois muda. Mas por isso que eles não botaram parte 1. Porque o jogo, ele não é a parte 1 de um remake. Ele tá continuando a saga clássica, sendo que em outra dimensão, né?
É como se fosse uma outra realidade.
É outra realidade.
Outra realidade, uma realidade alternativa. De os personagens alterar, né? Existem, os personagens existem, estão seguindo se fosse um teatrinho. Mas, como o Bruno falou, tem esses fantasmas que... Ninguém sabe ao certo
os que plot ghosts, especial fresca.
É, plot ghosts. Ninguém sabe exatamente o que eles são, ou quem são, ou pra eles quem são, eles trabalham.
Eles são entidades, sei lá...
Temporais?
Tem alguma ligação com o Life Stream, que eles agem... Se você... Porque no jogo ele tem um golpe chamado Scan, né? Eu não lembro o nome do golpe, não. Acho que é Scan, algo do tipo. Você escaneia o inimigo pra ver a fraqueza dele e os golpes que ele tem e um pouco da lore sobre o inimigo. Se você escanear esses bichos, o jogo fala que eles são a entidade que existem desde o início dos tempos e que estão lá pra manter o curso do universo do jeito que é pra ser. Eles não têm consciência, não. Eles estão ali pra deixar... pra trabalhar a favor da Life Stream. Porque a própria Life Stream também quer que as coisas andem do jeito que é pra ser. O Sephiroth é que quer alterar, entendeu? Então...
Tem teoria na internet que estão dizendo que o Sephiroth aí... Isso seria uma realidade paralela e é tipo assim, o Sephiroth criou, aliás, se desenvolveu de um nível que ele está conseguindo, tipo assim, transportar uma imagem. Parece que várias vezes aparece no jogo.
Várias vezes aparece, é fake, né? É, mas no original também é assim. No original, eu descobri isso até um dia desse. Todo o Sephiroth que aparece no original não é ele, é uma ilusão. O Sephiroth mesmo, ele tá naquela caverna do último boss. Desde o início, ele nunca saiu de lá, ele tá lá o tempo todo. Tudo que você vê dele é tudo ou ilusão, flashback, ou então manipulação, entendeu? O que o pessoal diz é que ele nunca saiu mesmo daquele local que você enfrenta ele pra valer. Mas nesse remake também, ele há todas as aparições dele, pelo menos boa parte, até o final do jogo, não é ele. Só ele mesmo ali no finalzinho e tal, que você enfrenta ele, né? Ele é o boss do jogo. E tem uma certa hora no jogo que eles falam, aqui é o ponto sem retorno, a Aerys fala, né? Ah, outra coisa, o jogo também dá a entender que a Aerys já também meio que sem saber, ela já viu tudo aquilo acontecer. Ela tem um pouco de ciência.
Ela e o Red 3, né?
O Red 3 também.
Eles têm
uma percepção assim... Parece que eles sabem de algo a mais. A teórica eles param.
É como se ela fosse um ser senciente, assim, ela conseguisse ter uma sensibilidade maior e se, tipo, flashes de imagem, aquela coisa toda.
Tem várias horas no jogo que jogam pra, como já disse, pro filme, pro jogo clássico. Tem hora que o Cloud encosta na Aerys assim, aí ele já vê o flashback dela morrendo. Aí chega com uma lágrima do olho dele assim, de uma vez. Ele não entende por quê, mas ele vê ela morrendo já. Esse jogo já mostra isso daí. Mas aí a questão é que tem hora que o Sephiroth cria um portal e ele entra nesse portal e ali é como se fosse a barreira. Se passar daqui, as coisas vão mudar. Aí eles resolvem passar. Aí a partir daí não tem mais volta. A partir dali o jogo já tomou outro rumo, totalmente diferente do jogo original, e agora ninguém sabe mais o que vai acontecer, porque a partir dali, tanto é que aparece até, ali eu não entendi muito bem não, aparece o Zack, né, vivo.
Aparece no final ele aparece
o Zack. Eu acho que ali ele tá já em outra, numa terceira dimensão, porque não pode ser a mesma deles, porque o jogo todo vai mostrando aquele cachorro, né, que é o símbolo da resistência, é um cachorro de desenho animado e tal, que tem um design único, e quando o Zack tá vivo, aparece ele vivão lá e tal, que ele não e morreu
tá,
no
tipo,
ataque
ele
lá.
Ele tá tipo machucado.
Ele não morre. Os fatos que acarretaram na morte dele no jogo do Crisis Core, é como se aquilo ali ele tivesse sobrevivido, nessa dimensão que ele tá, não morreu. E na câmera passa assim, até dá um efeito bullet time, assim, pra você ver com mais clareza. Aparece acho que é um saco de salgadinho, ou era um panfleto, não sei, do cachorro, dessa mesma resistência. Só que o design do cachorro é totalmente diferente do design que você vê durante o jogo. É como se tivesse o mesmo propósito, mas o desenho do cachorro não é o mesmo. Então não pode ser naquele mesmo mundo que eles estão. E o Nomura até disse que esse cachorro é muito importante pra o que vai ser revelado no próximo. Eu não sei o que é que eles estão planejando, cara. Agora virou terreno fértil pros caras fazerem o que eles quiserem.
Agora tipo, é um salve-se quem puder, literalmente, porque pode vir de tudo. No novo, né? No capítulo 2.
Não, pode
2.
Atar, eles pode ser que nem mais morra. Pode ser que morra Tifa. Pode ser que morra outro, entendeu?
Ou então ele pode criar uma sensação de tipo assim, a tua... tu se responsabilizar pelos teus atos. Tipo, tu alterou essa história aqui, e agora ao invés da Ares morrer, que vai ser a Tifa, porque tu criou uma
eu vou ficar salgado. Um personagem favorito, é foda, mano.
Ah, não sei, cara, mas assim, eu acho legal essa ideia de...
Já que é legal, mas ao mesmo tempo ainda é meio previsível, assim, não, a gente não vai matar essa a waifu desse do que é pra morrer, não, mas a gente vai matar a outra waifu, entendeu? Eu acho massa e ao mesmo tempo uma ideia preguiçosa e talvez previsível. Talvez morra outro personagem que a gente nem saiba, o Red 13, sei lá.
Então, mas então pode ser que morra um personagem do time
principal. A índiazinha lá, né, também.
Tem aí o Fi, tem o Vincent, que ainda tem pra aparecer, o Cid, ou o próprio Barret, tá entendendo? Ou então
Barret morre duas vezes, é putaria.
Então não morre ninguém, simplesmente assim.
É, não sei. Eu sei que depois que o jogo saiu, lançou no Japão uma... Acho que é nesse esquema de enciclopédia, mais ou menos parecido com o que a Nintendo lançou pro Zelda, com entrevistas exclusivas com os criadores, mais detalhes da plot. Ele falou que o fato da história agora ser diferente não impede do andamento, assim, as cidades que você visita, a ordem, não impede que isso vá ser alterado drasticamente. Eles ainda querem fazer um balanço entre novidade e nostalgia. Eles não querem deixar os fãs antigos que querem vivenciar tudo aquilo do original, Golden Saucer, aquelas cidades lá clássicas, eles não querem tirar aquilo ali, eles querem deixar. Tal, não sei se vai ser na mesma ordem, mas eles querem que os acontecimentos não sejam tão diferentes assim. Tem que esperar e ver, né? É um negócio muito... muito, né? Eu acho que nem eles sabem direito o que vão fazer. Bicho, agora. O jogo não tem nem data.
Se eles botarem a Gold Salsa no jogo, eu digo uma coisa. Seja PS4 ou PS5, as chances do leitor de mídia lá, ou do processador queimarem...
É por isso que eles estão vendo a versão sem disco.
Tá, diga assim, o hardware... queimar ou dar pau são enormes, porque nego vai morar lá dentro, porque eram muitos minigames, era aquela, tinha corrida de fogo, tinha todo tipo de área lá, sabe? Chega uma hora que o leveling do jogo, o matéria, o caralho, a 4 ficava tão chato que eu no meu caso, que eu ficava era em Gold Salsa brincando lá nos minigames. Aí tu imagina os minigames tudo remasterizado com gráfico novo
e jogava, né? Porque eu fui jogar um dia desse, meu amigo, é duro, viu, amigo?
Já é jogável.
Tenso, viu? Tem um minigame ali de uma moto que não tem condição, não. Eu espero que tenha mais mundo aberto, porque depois da Midgar, né? Aí o mapa abre, né? Será que a Square vai segurar a sua mão? Ou vai deixar você sair pelo mapa? Porque é outro nível aí. Já vai querer, vai requerer um hardware com mais capacidade pra rodar um open world com aquele nível de qualidade e de detalhe, né? Porque se for corredor, não vai dar muito bom, não. Viu? Mas enfim, o Final Fantasy VII dividiu muitos fãs. Os fãs mais ardosos ficaram putos, porque descobriram no final que não era
o mesmo jogo,
o remake, né? Não era o mesmo jogo. E os, pelo menos eu, que joguei o original na época, tenho um saudosismo, mas não sou fã ardoso. Fiquei curioso pra ver o que eles vão fazer. Não tô com raiva nem nada, não. Eu confesso que no começo eu fiquei meio assim, decepcionado, mas depois fui pensando, eles vão mudar a história e vão apresentar coisas novas, então vamos ver o que é que vai ter. Pelo menos agora ninguém sabe o que esperar, né? Não é mais... não tá mais na zona de conforto.
E isso explica por que demorou tanto as coisas, porque uma coisa é, tu já pega um roteiro definido e atualiza gráfico, atualiza render. Não que isso seja fácil, mas tu já tem a história pronta. Outra coisa é, agora vamos ter que fazer uma nova história. Isso aí demanda mais tempo ainda do que seria se fosse só seguir o roteirinho já feito, né?
Seria muito fácil.
O pessoal tá até deduzindo também. Eu ainda não joguei, tô com muito interesse pra jogar, mas pra variar, tô achando que tá muito caro. Mas eu vi uns vídeos que a galera tava mostrando. Tem três chefes no jogo que eles estão acreditando que sejam tipo uma versão daqueles três moleques que tem no filme do Adventure Children, que eles acabam virando o Sephiroth lá no filme.
Lá.
Os irmãos que tem. E, tipo, cada um teria a mesma arma que os personagens do filme usam. Então, enfim, uma teoria meio mirabolante lá.
Esperamos que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi muito bom falar sobre esses jogos aqui. Dá spoiler em Bruno, que nem se ligou. Eu tô zoando, foi spoiler não. Mas ele ficou salto. Eu vou dedicar a minha vida a dar spoiler em você. Eu digo, Ximaria,
bicho. Ei, mas esse negócio de dedicar a vida a dar spoiler, tem um caso famoso aí do maluco que levou spoiler do Vingadores.
Tu já me contou.
Do Vingadores, e ele virou amigo do cara, esperou um ano pra poder dar spoiler do outro filme. Desse último filme aí, viu? Então, acredite, viu? Quando alguém te fizer essa ameaça.
É, morrendo não dei spoiler, não. Foi só zoeira. É isso aí. Bom, guys, esse embora, links na descrição, PicPay Padrim. É, Deus Suporte Maroto pra gente contar com os dois programas semanais rodando. Então é isso aí, até a próxima semana. Falou com o boi de corno e eu caio!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.